Oi! O episódio já vai começar, mas antes eu queria te avisar que meu primeiro livro de poesias, chamado Camomila, a Ansiedade Não Te Domina, já está disponível tanto na versão impressa como em e-book. Então, depois de escutar esse episódio, vai lá no Instagram Ser Toda Poesia para saber mais. Agora para, respira, não só escuta, mas sinta a poesia. Oi, gente, tudo bom? Eu sei que faz um tempinho que eu não venho aqui no podcast. E hoje eu resolvi voltar com um papo um pouco mais livre para falar da minha experiência com a ansiedade. Como vocês devem saber, se me acompanham, eu publiquei no final do ano passado meu primeiro livro de poesias, chamado Camomila, A Ansiedade Não Te Domina. Mas eu nunca falei abertamente sobre a minha experiência com isso, né? E como eu recebo alguns relatos, alguns feedbacks de pessoas que se identificam, que vivenciam isso também, eu achei que seria interessante compartilhar aqui as minhas vivências e os meus pensamentos a respeito disso. Eu acho importante voltar um pouquinho no tempo e dizer que eu não lembro exatamente a primeira vez, o primeiro momento em que eu identifiquei a ansiedade, mas eu sei que ela sempre foi presente na minha vida, de forma até física, porque desde pequena eu desenvolvi uma dermatite que começou nas pálpebras e depois nos cotovelos, joelho, couro cabeludo. E uma coisa que eu sempre ouvia dos médicos é que essa dermatite ou psoríase, cada um diz uma coisa, tá muito relacionado com o sistema nervoso. E eles mesmos me recomendavam me expressar, botar pra fora tudo que eu sentia, não guardar. E eu sempre fui de guardar muito, talvez por isso até eu tenha me identificado com a escrita desde cedo, pois era ali o meu espaço ali de liberdade, sabe? Onde eu me expressava livremente tudo que eu pensava, tudo que eu sentia. Então começa por aí, né? Sempre que eu vivia situações mais tensas, que eu me sentia mais ansiosa, essa dermatite piorava. Mas a primeira vez que eu identifiquei a ansiedade, que vi que tinha algo de errado e precisava cuidar, na verdade nem foi ansiedade, foi uma crise de pânico. E eu vivenciei isso quando eu estava no início da faculdade, lá por 2014, 2015. E foi assim. Na época, eu fazia aula de francês numa comunidade do Rio de Janeiro. Acho que era no Jacarezinho. E era muito cedo, né? E eu sei que nesse dia eu tinha prova e saí um pouquinho mais tarde que o costume. E peguei ali o metrô. Só que eu não estava acostumada a pegar o metrô em horário de rush. E quem é do Rio de Janeiro sabe o caos que é, né? Então eu entrei ali nervosa com tumulto e com a prova que eu teria no dia e com atraso. Enfim, eu sei que entrei no metrô já lotado e não tem jeito, né? As pessoas acabam te empurrando, você acaba empurrando as pessoas. E eu sei que tinha uma moça que começou a brigar comigo, dizendo que eu tava empurrando ela. Mas foi justamente essa moça que me ajudou a acalmar, a moça que tava quase brigando comigo. Quase arrumando confusão comigo, foi a que me ajudou a me acalmar. Porque eu acabei ficando muito tensa e muito sensível ali com o ambiente, com as pessoas dizendo que ia lotar ainda mais. E me bateu o desespero de eu quero sair daqui. Me bateu ali uma claustrofobia, uma vontade gigantesca de sair dali. E não tinha como, porque tava, eu já tava ali no meio, tava muito cheio, muito lotado. Mas eu senti como se eu estivesse ficando louca, sabe? Tipo, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. E meu coração batendo mais forte, eu sentindo um pouco de falta de ar, achando que eu tava passando mal, que eu ia passar mal. Enfim, aí o pessoal começou a ver que eu tava mal e foram me acalmando. E eu, enfim, fui conversando ali com as pessoas. E cheguei lá no local de aula. Mas assim, já cheguei péssima, chorando, abraçando minha amiga. E aquilo me impactou muito, a forma como eu me senti, né? E eu, por incrível que pareça, eu já tinha passado por situações parecidas, que, enfim, que também me deixaram um pouquinho mal. Não muito tempo antes disso, eu também peguei metrô, uma vez, e, enfim, teve uma hora que eu notei que ele estava parado há muito tempo e estava saindo uma fumaça, eu acho que do ar-condicionado, sei lá. E aquilo me desesperou, e quando ele abriu, em vez de eu simplesmente, sabe, ficar calmo, esperar outro vagão, eu simplesmente me desesperei, não quis pegar mais metrô, saí e foi um perrengue para eu voltar para casa de ônibus. Mas enfim. E teve também uma outra situação, eu no primeiro período de uma outra faculdade que eu fiz, né? Fiz um semestre só na UF. E eu fiquei presa no elevador, mas assim, só não pirei porque tinha uma amiga muito tranquila que foi ali me acalmando e ajudando a espairecer. Né? Mas só para explicar que já meio que já tava acumulando ali uma tensão ali dentro de mim. E explodiu nesse dia. Eu só sei, gente, que depois dessa crise de pânico foi um inferno pra eu conseguir pegar metrô e ficar bem de novo, sabe? Aconteceram muitas situações em que eu entrava no metrô e saltava na estação seguinte, porque me vinha o gatilho, me vinha o medo e eu tremia e chorava a ponto de, sabe, outras pessoas virem até mim e perguntar se estava tudo bem. Foi realmente um momento bem difícil. Bem, bem difícil e que foi juntando com outras coisas, sabe? Foi um medo foi aumentando. Por exemplo, aqui no metrô do Rio de Janeiro tem uma parada que ele faz ali entre Cidade Nova, Central. Comum, normal. Mas aí na época eu também tava sem celular, então não tinha muito o que me distrair. E aí quando dava aquela paradinha, já meu coração já começava a palpitar, já começava a acelerar. Eu ficava olhando pra cara das pessoas pra ver se elas estavam tranquilas, se tava tudo bem. Sabe? E aí a respiração voltava ao normal quando seguia. Então assim, eu sei que pode parecer muito idiota para algumas pessoas eu falando essas coisas, mas foda-se também isso. Se você achar muito idiota, foda-se. Dá pau, sai daqui. Não, mas enfim, né? Eu acho que quem sente ansiedade, pânico, sabe que não é fácil, né? E na época também não foi nem um pouco fácil. Eu consegui uma compreensão, um apoio, porque eu cheguei a perguntar por uma pessoa, né? Cheguei a verbalizar, na verdade, o que eu tinha vivido. E o que eu ouvi de uma pessoa foi que psicólogo não adiantaria, porque ia ser só mais uma conversa, como eu estava tendo com ela, né? E de outra pessoa, recebi um livro evangélico falando, sabe, que Deus diz para não ter medo, para não ter ansiedade e tudo mais. E na época, óbvio que eu fiquei muito mal, né? Porque você vive, tu sente tudo aquilo, tu não quer sentir e não ter apoio, mas enfim, com o tempo essas mesmas pessoas passaram a me compreender melhor, sabe? Passaram até a vivenciar a ansiedade, o que aumenta um pouco também da empatia, da compreensão. Então eu sei que foi um período muito, muito, muito difícil. E eu comecei a terapia, ainda faço, me ajudou bastante. Mas eu ainda me via fugindo de algumas situações, com medo da ansiedade se manifestar de novo, né? Então, se eu tava na rua e sabia que tava ali no horário de rush, que o metrô provavelmente ia estar cheio, eu dava um jeito de fazer hora na rua para evitar pegar o metrô naquele horário. Ou então esperava horas até conseguir entrar e ficar minimamente bem ali dentro. Ou então entrar em um metrô ou num ônibus lotado e sentir aquela ansiedade, sabe, palpitando ali, aquela sensação. E assim, com o tempo eu fui entendendo que às vezes vinha ansiedade e vinha rápido. E da mesma forma que vinha rápido e ia embora rápido. Mas mesmo assim, naqueles poucos minutos em que eu sentia, já era o suficiente para me deixar mal, sabe? Eu não queria sentir aquilo. Só que aquilo também, né? Quanto menos você quer sentir uma coisa, parece que mais você sente, né? Por isso que muitos psicólogos, muitos profissionais falam da gente aceitar, né? Aceitar, entender o sentimento. Não tentar fugir dele, mas abraçar. Abraçar, conviver com aquilo. Tentar entender. Tentar racionalizar, né? Então eu fui buscando minhas técnicas para isso. Só que no início do ano passado eu vivi uma situação muito ruim de golpe financeiro. E juntou também com o período da pandemia, em que eu me vi muito dentro de casa. E isso aflorou a minha ansiedade mais uma vez. Então, assim, chegou num ponto em que a ansiedade se transformou num medo de tê-la, né? Num medo de ter medo. Um medo de estar numa situação, estar num ambiente e eu voltar a sentir todas aquelas sensações desconfortáveis. Então eu lembro que quando o trabalho voltou ao presencial, né, eu tive uma crise de choro, sabe, de uma crise ali de ansiedade, na verdade. Enfim, de ter que voltar a pegar um ônibus, enfrentar aglomeração, engarrafamento e estar num lugar, estar distante ali de casa, né, do meu espaço seguro e enfim, né? Meu pai nesse dia me deu um apoio, conversou comigo, me acalmou e eu consegui ir e superar aquele sentimento, né? Mas naquele início de ano ainda foi um pouco difícil. Na verdade, estou falando 2022, mas eu acho que foi início de 2022, sim. Então, já aconteceu também de eu marcar encontros, marcar dates e chegar no dia e sentir ali a crise de ansiedade. Aí você, a gente tenta as técnicas, né, de respirar fundo, lavar as mãos, enfim. Mas, né, eu lembro que nesse dia, desse encontro, eu, coitado do garoto, eu não fiquei, eu acho que nem 5 minutos, só gastei dinheiro de passagem. Eu fui Tomei ali um suco e tal, falei que não tava me sentindo muito bem e voltei para casa, né? Então, assim, foi bem difícil no início desse ano. Enfim, essas e várias outras situações de crise de ansiedade, no cara também, eu tô, acho que talvez detalhando demais, né? Mas eu sei que chegou num ponto tão, tão forte, tão ruim, que a minha própria psicóloga sugeriu de eu visitar um psiquiatra, né? Porque eu já não estava conseguindo lidar sozinha com a ansiedade. Aquilo estava me prejudicando demais, né? De eu ter crise de choro, crise de ansiedade, às vezes do nada, sabe? De ir pegar um metrô, ir para um local e encontrar uma amiga e desistir no meio do caminho, falar: não, tô voltando para casa, não tô bem, não tô legal. Enfim. Então, ela me fez essa sugestão e na hora eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal porque ela sempre me incentivou a tomar fitoterápicos que fala, eu acho que sim. Como se acalme, esses remédios mais naturais, né? Tentar meditações, respirações, algumas técnicas. E quando ela me falou do remédio, eu senti como se eu tivesse tirado zero na terapia, sabe? Como se eu tivesse fracassado comigo mesma. Como se eu não fosse forte o suficiente. Me bateu uma sensação de incapacidade, sabe? Mas eu entendi que era necessário e fui à psiquiatra e passei a tomar o remédio. E, gente, sinceramente, foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim, sabe? Eu vejo um avanço gigantesco em mim, a partir do momento em que eu decidi tomar medicação. No caso, esse Citalopram que eu tomo, de 10 mg, que eu brinco até que a cachorra da minha amiga também toma. Então, assim, às vezes quando eu vou pra casa dela, a gente vai sair, curtir e tal, e eu esqueço meu remédio, eu tomo o remédio da cachorra dela. Para vocês verem o quão comum é isso que até bicho tem, entendeu? Então, assim, eu acho que foi o ponto-chave, o ponto de virada na minha vida. E no início do ano passado, quando eu tava vivenciando essas crises mais fortes de ansiedade, de tristeza, enfim, que eu decidi começar a escrever o Camomila. E assim, nem tava nos meus planos lançar ele primeiro. Porque eu já tinha um outro livro prontíssimo para ser publicado. Ainda será neste ano, se Deus quiser. Mas era o que estava fazendo sentido naquele momento para mim, sabe? Eu escrever sobre o que eu estava vivendo, sobre o que eu estava sentindo, para ver se aquilo passava, se eu conseguia lidar de forma melhor, se ajudava outras pessoas também. Eu acho que foi a melhor coisa. Porque realmente funcionou como um complemento da terapia para mim, sabe? E teve momentos em que eu tava ali vivenciando a ansiedade e eu parei, não, peraí, deixa eu escrever agora mesmo isso aqui que eu tô sentindo. E eu lembro que o poema Deságua foi um desses poemas que eu escrevi num desses momentos de ansiedade. E o vídeo que tem no meu perfil foi justamente nesse dia, nesse momento em que me bateu mais uma crise, né? Então foi quando eu decidi escrever esse livro. E agora, um ano depois, eu vejo quanto que eu mudei, sabe? o quanto que a ansiedade realmente não me domina mais. E é muito bom poder falar isso. Nossa, é, sério, é tão bom. Eu sei que ela pode aparecer, né? É um sentimento comum de todo ser humano. Não simplesmente some, mas eu sei também que hoje em dia eu tenho muito mais recursos emocionais, físicos para lidar com a ansiedade, se ela se manifestar, né? Então, por que que eu quis gravar esse episódio aqui também? Pra mostrar um pouco do meu avanço, sabe? Compartilhar com vocês que se vocês estão vivendo isso agora, vai melhorar, sabe? Vai melhorar. A gente tem que ter muita paciência com o nosso processo. E eu e outras pessoas, né? Vimos muito dessa minha melhora nesse carnaval mesmo, sabe? Pra mim, esse carnaval serviu até como um retiro espiritual, como uma forma de me divertir, de viver, experimentar, vivenciar, mas também de me conhecer melhor, me entender e fazer coisas que antes eu pensava inimagináveis por conta da ansiedade. Então, assim, quando eu fui pro primeiro dia de bloco, eu lembro até que meu pai falou assim pra mim, né? Você tem certeza que você vai? Você, não é você que não gosta de aglomeração, essas coisas? E eu só ouvi e pensei, eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Eu sei que eu vou. Eu estou indo pra lá e é isso, vamos ver. Não vou aqui ficar sofrendo por antecipação. E realmente fui, foi maravilhoso. Todos os dias foram maravilhosos e eu me vi assim, sabe, uma pessoa que tinha simplesmente pavor de aglomeração, de lugar, sabe, cheio apertado. Me vi no meio da roda de um bloco, da corda, quer dizer, da corda ali do cordão de um bloco. Me vi no meio da muvuca que é o boitolo. E de outros tantos blocos. E fiquei bem, sabe? E fiquei bem no meio da multidão. E eu sei também que das vezes em que eu me senti mal e pensei em voltar para casa, sei que não foi a ansiedade, mas foi o calor, o cansaço, ou a fome. Então foi muito importante para mim também conseguir identificar isso. E muito importante também, assim, ter do meu lado pessoas testemunhando isso. Então, assim, eu ouvi, né, da minha amiga, tipo, caramba, num dia eu tava pensando em não ir para tal lugar, eu fiquei com medo ali de ter ansiedade, de bater ansiedade, e aí eu lembrei, tipo, caramba, olha como a Jaque melhorou, como mudou, como um dia. Sabe, há um tempo atrás ela tava desistindo de ir num rolê comigo por conta de uma crise de ansiedade, tava dando meia volta e hoje ela aqui, sabe, curtindo no meio do povão, da galera. Vi meu pai também que me parabenizando, sabe, falando de, né, pra quem tinha medo de estar ali no metrô cheio, lotado, se colocar nessas situações, o quanto que eu não tinha avançado, sabe? E foi bom também, assim, eu ver outras pessoas com pensamentos parecidos e com vivências parecidas. Porque, assim, eu não deixo a ansiedade me dominar. Mas óbvio que tem situações que são desconfortáveis para qualquer pessoa, entendeu? E aí, por exemplo, eu lembro de estar conversando com uma pessoa que, para alguns blocos, ok, eu iria, mas para outros não me atraíam justamente por serem lugares muito apertados e E aí eu mesmo não vejo graça de não ter espaço para dançar, de. Enfim. E ok, tudo bem também, sabe? Mas sei também que se eu fosse, eu iria ficar bem. E se a ansiedade viesse, da mesma forma que ela viria, ela também iria embora. Então, para mim foi muito, muito importante, muito empoderador ter vivido essa experiência do carnaval, né? Da primeira parte do carnaval. E depois eu viajei com a minha família, de carro. E foi muito bom, muito importante para mim também, porque como eu passei por esses momentos de ansiedade e tudo mais, e como eu falei pra vocês, né? Cresceu em mim o medo de ter medo. Eu ficava criando situações na minha cabeça, né? Pensando assim: ai meu Deus, e se eu for viajar e no meio do caminho me bater a crise de ansiedade, eu não conseguir controlar e eu, né? E eu querer fugir, querer voltar para casa, porque eu acho que às vezes isso que acontece, sabe? Quando vem a ansiedade, a gente quer fugir daquele sentimento, daquela sensação, às vezes até fugir fisicamente mesmo, do local. Mas não é esse caminho, né? E aí eu fui, viajei de carro com a minha família e em momento nenhum me passaram esses pensamentos. Eu fui super tranquila, vivi lá os dias, me distraí, brinquei, me diverti. E voltei muito mais empoderada, muito mais segura de mim, confiante, sabe? De pensar assim: não, tá bom, agora eu me sinto confortável, me sinto confiante de planejar outras viagens, porque até isso eu tava fugindo antes, sabe? Mesmo que, né, viajar é tão bom, tão gostoso. E eu tava fugindo disso com medo da ansiedade ali se manifestar. Mas eu acho que é muito importante também a gente ressignificar as situações, sabe? Eu teve uma outra vez também, não faz muito tempo, que eu tava pensativa se eu ia para um aniversário ou não. Por quê? E eu sabia disso. Sabia que no fundo é porque o meu corpo tinha aquela memória de que da outra vez que eu tinha ido para aquele local, eu havia tido uma crise de ansiedade que, enfim, não me senti bem e quis voltar logo para casa. Então, sei que no fundinho era um medinho daquilo se manifestar de novo, mas eu pensei: não, quer saber? Conversei com algumas pessoas, né? E pensei: não, quer saber? Eu vou. Eu vou. E fiquei tudo bem, foi ótimo, foi maravilhoso. E isso me fez pensar muito sobre como o nosso corpo armazena essas memórias de ansiedade, de medo, de trauma, e como é importante a gente dar novos significados, né? A gente ressignificar mesmo, ter experiências parecidas ou novas e ver, tipo, não, eu consigo viver isso aqui, eu consigo passar por isso. Então, assim, eu senti muito essa necessidade de compartilhar com vocês, sabe? Toda essa minha trajetória, todo esse ciclo com a ansiedade. Que nem eu falei, pode ser que surja em algum momento ou outro, mas algo muito importante que foi trabalhado na terapia, na psiquiatria, foi de entender primeiro a importância do medicamento para a gente voltar ao nosso estado de normalidade, sabe? Porque eu me recuso a acreditar que a gente com medo, a gente num estado de, sabe, de choro, de tristeza, de agonia, seja o nosso estado natural. Não. Me recuso, eu não me identifico como essa pessoa. Então, é isso, às vezes é um desequilíbrio químico que acontece no nosso cérebro. Por exemplo, da mesma forma que uma pessoa toma remédio para pressão, né? Ela vai se questionar, ela vai deixar de tomar. Ah, vou ler aqui um livro, né? Ah, vou orar mais um pouco para ver se melhora. Gente, não, não é assim, não é por aí. né? Então, por que que a gente estigmatiza tanto, né? Tem tanto problema, tanta dificuldade quando a gente fala de remédios para melhorar o nosso estado mental, né? Então, acho muito importante a gente desconstruir isso. E cada um também vai utilizando as técnicas que funcionam melhor para si. Por exemplo, uma técnica que eu sinto que me ajuda muito é, se for possível, né, no local, ter contato com a água. Lavar minhas mãos, lavar o rosto. Mas às vezes o simples fato de lavar a mão já me acalma, sabe? Que eu vou observando ali a água correndo, vou respirando, vou tranquilizando, vou me tranquilizando, vou me conectando ali com aquela energia. Então é isso. Falar, eu acho muito importante. Mesmo que seja com desconhecido, gente, foda-se, dá uma de doido, mas fala, sabe? Conversa. Porque traz a gente para a realidade, sabe? Eu acho que a ansiedade bota a gente muito num estado mental de confusão, num turbilhão de pensamentos. E quando a gente fala, primeiro a gente se ouve, a gente se escuta. E aí a gente consegue racionalizar também se aquilo é absurdo ou não, né? Se a gente realmente está em perigo ou não. E a outra pessoa conversando com a gente, às vezes pode passar uma certa segurança ali pra gente também, né? Ou uma tranquilidade só pelo fato de nos distrair, né? Escrever, anotar é muito bom, muito importante. Mas enfim, o mais importante mesmo é procurar uma ajuda psicológica. Procurar uma ajuda psicológica. E psiquiatra. Psiquiátrica também, se for o caso. Mas é claro, uma consulta psicológica, às vezes é uma vez na semana, 2 vezes na semana, então é muito importante também a gente ter uma rede de apoio, sabe? Gente que tem empatia com a gente que se esforce, pelo menos, para nos compreender, que nos apoie, que nos dê colo, carinho, escuta de verdade, escutativa, e que testemunhe também os nossos processos. Então, é isso. Eu sinto que antes eu tinha até uma certa vergonha de falar um pouco dos medos que eu tinha e da minha experiência com a ansiedade. Eu me julgava muito, né, pelo que eu sentia. E isso é uma bobagem, gente. A gente tem que apenas sentir o que está sentindo e não se apegar ao que a gente está sentindo, né? Deixar que flua. Então, é isso. Se você está vivendo essa situação agora de crises de ansiedade, de pânico, depressão, ou qualquer outro transtorno psicológico, eu espero que você procure ajuda. Espero também que você encontre pessoas amorosas ao seu redor. E espero que você tenha mais amor e paciência com você, sabe? Tenha paciência com seu processo, que não é da noite pro dia. Não é de um instante pro outro que as coisas vão mudar. Alguns dias podem ser mais difíceis que os outros, mas vai melhorar. Vai melhorar, sabe? E eu espero também que você encontre aqui no Sertor da Poesia, nesse canal aqui, no Instagram, aqui no podcast, um espaço de apoio e acolhimento. Tá bom? E é isso. Se você quiser compartilhar alguma coisa, tiver se identificado, quiser falar um pouco da sua experiência, você fique à vontade para me procurar. E é isso, gente. um dia de cada vez, sabe? É só o que dá para viver, um dia de cada vez. É isso. Espero que fiquem bem. Um beijo e até o próximo episódio.
A poesia não acaba aqui. Acompanhe também no Instagram o Certo da Poesia. Ah, se for compartilhar algum episódio, marca o perfil, viu? Aproveita e manda uma mensagem se o que acabou de ouvir te impactou de alguma forma ou te fez refletir. Eu vou adorar saber. Nos encontramos no próximo episódio.